No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha reta, o coração tranquilo.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, é de um projeto que reúne dois importantes atores: quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro para desenvolver projetos sociais no terceiro setor. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui a Andresa Machado, que é especialista em responsabilidade social na Ambev. Boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vinda, perto do microfone.
Obrigada, um prazer estar com vocês aqui.
Muito bem. Como a Ambev vê os editais no Brasil, no momento que o terceiro setor vive um problema sério de captação de recursos?
Boa tarde a todos. Então, a Ambev, ela dá uma grande importância, né, para o terceiro setor. A gente realmente acredita na relevância dessa área para poder fazer o Brasil crescer, né, transformar o Brasil. E a gente tem um sonho grande, né, que é juntos por um mundo melhor. E é por isso que a gente voltou, né, focou nossa atuação desde 2018 para o terceiro setor. Para a gente, a importância de realmente alcançar essas organizações, né? E quando você fala de recurso, né, fazer esse match não é só grana, mas também conhecimento, técnica, gestão, como é importante a gestão no terceiro setor, né? Então a gente vê a grande importância mesmo de ter esses editais para poder conseguir alcançar. Para você ter uma ideia, em 2018, quando a gente lançou o programa, foram cerca de 2.000 inscrições. 2.000 organizações inscritas, né, no programa, interessadas, querendo realmente fazer parte do programa. Isso no Brasil inteiro.
2.000 organizações desenvolvendo projetos diversos.
Diversos.
Educação, direitos humanos, saúde,
isso,
meio ambiente.
O Voo, ele tem um foco maior na parte de educação, tá, de jovens e crianças. Claro que a gente dá uma priorizada, né, em quem tem projetos nessa área, mas o primeiro ano a gente alcançou realmente coisas diversas. E o mais legal, né, no Brasil inteiro.
Muito bem. O nosso outro convidado é o Michel Freller, que ele é vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. Michel, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, muito bom estar aqui com vocês.
Boa tarde, Frank Velvoeiro.
Boa tarde, Joel. E registrando que nós iniciamos bem, né, com um belo mantra aí do Walter Franco, né? Coração Tranquilo. Essa música é linda, né, Joel? Dá um outro astral, né?
É verdade. Michel, olha aí, ó. Vamos ouvir um pouco mais.
A mente quieta, a espinha ereta, meu coração tranquilo.
Para esses tempos que nós vivemos, né, essa música é fundamental.
Michel, você passou com um ano com o seu coração tranquilo?
Meu coração é sempre tranquilo, mas esse último ano estava difícil.
Estava difícil. Muito bem. Uma das grandes dificuldades no terceiro setor é a captação de recursos. Como foi esse ano?
A captação de recursos é sempre difícil. Eu não vou dizer que esse ano é mais ou menos difícil. Cada dia a gente tem outras dificuldades. A dificuldade, ela muda. Então você tem que estar capacitado. Eu acho que isso é um pouco a função também da BCR, de trazer os atores para o mercado, discutir e estar sempre atualizado com o que se faz lá fora, com o que se faz aqui no Brasil, e superando as dificuldades. Eu acho que essa é a função. Não é ficar chorando, né? Tá ruim, e a gente chora, não. A gente pega nas armas, e nesse caso é o lápis e o papel, né, e as ideias e a cabeça, para tentar se superar, tentar fazer um projeto mais inovador, procurar outras fontes de recursos, aprimorar a sua escrita. Então são formas de a gente superar os desafios.
O que é necessário para uma organização da sociedade civil? A gente sabe que o terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações, se qualificar melhor para participar, para captar recursos.
E grandes também. Temos, é a ponta do iceberg, mas temos grandes organizações que fazem um trabalho também muito importante. Mas, sem dúvida, é mais difícil para as pequenas e médias organizações buscarem esses recursos. E a gente fala muito em todas as nossas palestras que a gente vai. Primeira coisa, se você quer buscar recursos por meio de elaboração de projetos para editais, que é uma das estratégias, não é a única, é uma das, mas essa estratégia requer alguém dentro da organização que saiba escrever bem. Parece uma coisa bobinha, né? Escrever bem é sem erros de português, parágrafos claros, curtos, sintéticos e que ao mesmo tempo expressem o que vai se pretende fazer.
Clareza nas ideias, né?
Muita clareza nas ideias. E às vezes é uma confusão que a gente encontra, principalmente nas pequenas, que acham que quem tem que escrever o projeto tem que conhecer muito da área, quer seja de educação, de meio ambiente ou de medicina. E eu digo que não. Porque senão teríamos médicos escrevendo projetos, e não temos médicos escrevendo projetos para a área de saúde. Temos boas pessoas, bons profissionais que sabem escrever, que vão buscar informações com os técnicos, quer sejam eles de saúde, de educação, de meio ambiente, de direitos humanos. Então essa junção de quem tem o conhecimento com quem tem a habilidade de escrever é que vai fazer um projeto ser vitorioso.
Eu quero aproveitar e dizer que o espaço aqui do Observatório Terceiro Setor é um espaço democrático. E você, ouvinte, você, internauta, que nos acompanha aí pelo Facebook, pode fazer as suas perguntas, pode dar a sua opinião aqui e as perguntas para a Andresa, assim como para o Michel. Como é que você faz isso? Você pode fazer via WhatsApp, 11 95077 1295, ou então pelos telefones 32895380, ou então 32534845. E se você preferir, também pode fazer via Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Essa dificuldade que o Michel enumerou de escrever bem o projeto, né? Essas 2.000 organizações que se qualificaram para buscar recursos na Ambev, apresentaram isso e mais alguma coisa?
Tá. Nesse primeiro ano, das 2.000 que se inscreveram, a gente conseguiu selecionar 185, tá? E um dos pontos que a gente verificou realmente essa carência de comunicação, né? Não só na escrita do projeto, mas de como eu vendo a minha ideia, como eu vendo o meu projeto, qual canal eu utilizo, com quem eu falo, qual o melhor formato. Então, a gente viu essa carência e o nosso programa, um dos módulos que a gente trabalha realmente isso, a parte de comunicação, né? E a gente tem várias, durante o ano, né, que essas organizações ficam conosco no nosso programa, a gente tem vários módulos e eles desenvolvem um projeto prático exatamente para colocar em prática essas ferramentas. Porque, assim, tem muita ideia bacana, tem muita gente muito bem intencionada no terceiro setor, mas às vezes não é efetivo porque não consegue vender essa ideia, vender esse projeto, que foi o que o colega falou, né? Como é importante comunicar bem.
Michel, nós estamos passando da fase do terceiro setor, aquela fase idealista, que as pessoas têm boas ideias, como a Andresa falou, mas há uma ausência de profissionalismo. Como é que você vê atualmente o terceiro setor? Nós já atingimos, de uma maneira geral, um profissionalismo adequado?
Muito difícil de responder isso. Eu acho que a gente nunca vai chegar lá. Mas a gente está num processo. Eu acho que hoje existem mais profissionais do que tinham há 5 anos, do que tinham há 10 anos. Mas a carência é maior. Quer dizer, ainda existe demanda para mais profissionais, para aprimorar mais os profissionais que já estão envolvidos. O mercado é muito grande. Nós estamos falando de mais de 300 mil organizações no Brasil todo. Da pequena, média e grande, a maioria delas pequenas e médias. E ainda nessas pequenas e médias, ainda, e é muito importante que tenha essa impetuosidade de um empreendedor social, que tenha uma boa ideia, que tente executar. Isso é lindo, é bonito, mas isso é o começo, não é o fim. Aí essas organizações vão ter que, aos poucos, se profissionalizar, buscar estudar mais ou buscar já no mercado, poder buscar recursos para poder remunerar profissionais já mais capacitados. Temos ainda muito a fazer.
Todo mundo destaca a importância do terceiro setor. Projetos sociais, sobretudo numa crise econômica e social pelo que passa o país. Por que que o governo tem estranhamento com o terceiro setor? Como você avalia, como profissional da área, esse comportamento desse último ano, né, de 2019, do governo em relação às organizações da sociedade civil?
E aí eu tenho que puxar minha... Eu sou de formação, sou administrador, economista, quer dizer, então a gente entende um pouco desse negócio de economia. E é muito difícil, eu não estou querendo nem defender nenhum lado, quer dizer, eu sou um gestor. Você gerir um país com enormes demandas sem recursos é muito difícil. Para qualquer um de nós. Não é tarefa fácil. Então, a questão econômica de saber alocar as prioridades é muito difícil. É óbvio, saúde é fundamental. A gente vê notícias do Rio de Janeiro, a gente fica chocado a cada minuto. É inacreditável o ponto que se chega que não tem recursos básicos para se pagar os profissionais. Mas a saúde é fundamental, a educação é fundamental, a segurança. É tudo importante. Tudo. Eu acho que o terceiro setor vem compor, vem ajudar. Vem complementar aquilo que a sociedade, por meio dos seus impostos, por meio dos seus gestores, não consegue executar. Não consegue executar porque não é um bom gestor, não consegue executar porque não sabe dar prioridades, não importa o motivo do que ele não sabe.
As demandas são enormes também, né?
As demandas são muito grandes. Então, é muito difícil gerir isso. Eu vejo, em vez de ver antagonismo, eu prefiro ver colaboração. Então, em vários lugares, as organizações vêm aí para complementar, para fazer aquilo que precisa ser feito. Sem entrar em choque é pior. Então,
mas não deveria ter um incentivo da parte governamental para o terceiro setor? Porque é muito tímido, de uma certa forma, o que o Estado faz, né?
Existem grandes incentivos já na Constituição. Quer dizer, o terceiro setor não paga imposto de renda. O terceiro setor, muitas organizações conseguem não pagar a cota patronal, então os salários ficam mais baratos, 27%. Tem já vários benefícios que a própria sociedade, na época que fez a Constituição, já previu. O governo em si também financia várias, vamos dizer, se fala demais, vamos pegar um exemplo, a Lei Rouanet, que meteram, mudou alguma coisa? De prático? Não. Os valores aportados, 1 bilhão e meio, 1 bilhão, 1,1 bilhão por ano, continuam igual. Todos os museus captando, várias organizações. Existem pontualmente problemas.
Não mudou porque dependia da iniciativa privada.
Privada,
né? Era
lógico,
dinheiro que.
Mas a sociedade, esse 1 bilhão vem, é do governo, mas quem escolhe é a iniciativa privada. Teve coisas localizadas, eu não quero minimizar esses problemas localizados, mas especificamente com musicais, especificamente com algumas questões de relação a gênero e sexo, e sem dúvida isso a gente tem que lutar para que isso não ocorra. Mas do lado econômico do que o governo e a transferência do dinheiro de governo para as organizações, que nós estamos falando aí na casa dos 11 a 15 bilhões por ano, continua esse ano ainda.
Muito bem, André, só quero te ouvir, mas depois de a gente colocar no ar a rádio ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Decreto presidencial brasileiro é incompatível com o protocolo opcional da Convenção contra a Tortura. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
O Decreto Presidencial Brasileiro número 9.831 torna impossível atuar em conformidade com o protocolo opcional da Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. A opinião legal foi publicada esta segunda-feira em Genebra, durante o último encontro do ano do Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um órgão governamental brasileiro, solicitou esta informação em 3 de setembro deste ano. O subcomitê recomenda que as autoridades brasileiras e o mecanismo nacional se comprometam a encontrar soluções para reforçar a prevenção da tortura no país. Segundo os especialistas da ONU, o decreto trouxe mudanças substanciais para todo o sistema preventivo de tortura do país e parece indicar uma mudança na política do Estado parte em relação à prevenção da tortura em geral. A opinião afirma que o resultado do decreto é que membros especialistas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura deixam de ser remunerados e não recebem mais apoio administrativo independente na execução de suas tarefas. Segundo o documento, isso significa que membros especialistas não poderão continuar a exercer efetivamente o mandato, considerando o volume de trabalho a ser realizado. Para os especialistas da ONU, é implausível acreditar que um pequeno grupo de pessoas não remuneradas em regime de meio período e sem apoio poderá realizar visitas preventivas a todos os lugares incluídos no seu mandato de forma compatível. De forma compatível com o protocolo operacional da Convenção. O Brasil ratificou a Convenção contra a Tortura em 28 de setembro de 1989 e o protocolo opcional em 12 de janeiro de 2007. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Andresa, dá para imaginar um governo que não combate a tortura num país como o nosso, tão desigual?
É uma notícia preocupante, de fato, né? Eu acho que tudo que é setores ou ações que são anti-violência, anti-tortura, ou que nos ajudem a controlar qualquer questão relacionada é importante.
Temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Face e na rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grady, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar.
Ao som de Milton Nascimento, Travessia, música de 1967, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando da importância dos editais para as organizações do terceiro setor, com Andresa Machado, da Ambev, e Michel Freller, da ABCR. Mais um pouco de vídeo. Muito bem, continuamos ao fundo com Milton. Essa música foi a escolha do nosso convidado do programa, o Michel. Ela mexe com a gente, né?
Mexe, porque o sonho supera. A gente tá falando do sonho superar os problemas que a gente encontra na vida. Eu acho que isso faz parte do terceiro setor.
Estamos sempre, a cada dia, matando um leão e buscando superar.
Superar.
Superar e superar, sempre. Muito bem. Agora nós vamos falar com uma coluna da jornalista Bruna Ribeiro. Ela vai falar sobre a infância, juventude e diversidade. Olá, Bruna!
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Hoje vou falar sobre um relatório que li recentemente. A criança e adolescente nos ODSs, marco zero dos principais indicadores brasileiros, foi a última edição de uma série lançada pela Fundação Abrinq, apresentando uma análise do ODS 10 sobre a redução da desigualdade. No âmbito da infância e da juventude, é sempre muito importante ressaltarmos as desigualdades, uma vez que se faz impossível falarmos sobre garantia de direitos sem considerarmos as diversidades. O documento aponta, por exemplo, que as mães negras têm mais chances de terem bebês com baixo peso. Em relação à violência, o Brasil é quase liderança em taxa de homicídio no continente, ficando atrás apenas da Colômbia. O estudo revela que o risco de homicídios de crianças e adolescentes com menos de 19 anos é 3,3 vezes maior para negros. Entre tantas observações, o relatório concluiu que as desigualdades se tornam visíveis quando se observa que a pobreza atinge majoritariamente a população negra. Além disso, o acesso à escola e à qualidade de ensino são garantidos às parcelas mais ricas da população, e a violência homicida se dirige principalmente aos negros. Aqui no programa, sempre trazemos temas ligados ao terceiro setor, e hoje a conversa é bastante interessante a respeito dos editais. Por isso, reforço aqui em minha coluna a importância da sustentabilidade de organizações que atuem na infância e na juventude, garantindo um olhar atento sempre às desigualdades. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
Até a próxima, Bruna. Obrigado. Essa foi a Bruna Ribeiro com a coluna Infância, Juventude e Diversidade. Muito bem, Andresa. A Bruna colocou aspectos muito importantes analisando um relatório. Quando você fala que a preocupação da Ambev era com a educação, o processo de inclusão social através da educação. Se preocupa também a Ambev em relação aos projetos que contemplam crianças pobres e negras da periferia?
Sim, assim, vendo o relatório, né, os dados que ela trouxe, fica claro que se a gente não atuar com mais oportunidades para essa população que está em vulnerabilidade, as coisas não vão mudar naturalmente. A gente precisa agir, né? E durante esses anos, né, desde 2018, a gente vendo essas organizações sociais atuando com essa população, principalmente com jovens e crianças, a gente vê como é que a diferença pode ser real, né? Como que a mudança pode ser real. E isso, às vezes a gente pensa assim, que são ações super complexas, né? E os projetos, eles envolvem desde esporte. Tirar o menino da rua, né? Que estava lá sendo influenciado negativamente, e dar alguma chance, alguma oportunidade. Ele tem que ver uma luz no fim do túnel. E aí vem esporte, vem dança, vem educação de qualidade, né? O relatório falou que a gente não tem, né, para todo mundo, né? E várias organizações colocam exatamente isso, né? Que é realmente proporcionar educação de qualidade, né, para quem, de repente, não teve oportunidade.
Muito bem. Ô, Michel, quem está acompanhando o nosso programa através da internet ou até mesmo da nossa rádio, pergunta, olha, eu pertenço a uma organização da sociedade civil, pequena, e eles estão falando de editais, de captação de recursos, isso interessa para todo mundo. Como acompanhar esses editais? Como saber que, por exemplo, no início do ano que vem, vai ter um edital alguma organização está disponibilizando uma verba para as organizações que estão desenvolvendo projetos sociais no terceiro setor?
Mais uma boa pergunta. E a gente, na BCR, a gente divulga os editais mais importantes, estão sempre no nosso site, a gente divulga quando tem prazos para vencer, mas são os mais importantes, são alguns, não é a nossa função. Mas para isso você tem hoje já algumas ferramentas, algumas gratuitas, outras com pequeno custo você tem acesso a essa informação. Então, hoje você tem o Prozas, que é um bem conhecido, ele tem uma área gratuita onde ele divulga. O ano passado foram mais de 1.600 editais sendo
divulgados. A média é essa? 1.600 editais por ano?
Para mais.
Você acha que fechamos 2019 com mais?
Isso estamos falando do Brasil. Se você envolver internacional, esse número sobe muito. Mas também sobe muito mais a dificuldade de acessar esses editais internacionais. Valores altos, mas de mais concorrência.
Muito bem, vamos repetir essa informação. Você que é de uma pequena e média organização, que depende de editais, de verbas que pretende continuar o trabalho, sobretudo pretende continuar o trabalho, em 2020, aconteceram aqui no nosso país mais de 1.600 editais.
Metade do governo, metade
é dinheiro público e metade
de iniciativa privada, fundações, empresas, etc.
Então, muito bem. E você tem ferramentas que você pode saber aonde vão, quando vão acontecer e que verba está disponível para isso. A BCR divulga no seu, e existem também o Prosas.
Existe ainda o Êxitos, é um pouquinho mais caro, mas pega os internacionais.
Vamos falar, começando com os gratuitos.
Gratuitos, é mais Prosas.
Prosas e a BCR estão ali. Ótimo. Isso já é um bom começo, né? Mais de 1.600, você tinha essa ideia de que era mais de 1.600?
Não tinha ideia.
No Brasil?
É muito.
Sem contar os exteriores, segundo o Michel.
É. E assim, acho que bom que é tanto, né, e que venham mais, né? Porque a gente tem uma quantidade de organizações aí pelo Brasil incrível que precisa realmente, né, desses editais. E eu acho que, assim, novamente eu reforço, eu vim pesquisando alguns editais e não é somente recurso financeiro. Eu acho que as organizações que estão, sei lá, escutando e que têm um interesse em editais, pensem também em editais que vão ajudar na capacitação, na formação. Né, o Michel falou de profissionalização, né? E um dos pontos que a gente verifica é realmente até a parte básica de gestão de pessoas dentro da organização. Como eu recruto, como eu retenho, como eu formo. Então, eu verifiquei que há, sim, editais, né, focados para isso também.
Olha só que coisa interessante, olhando aqui, dos 10 maiores valores individuais por edital em 2017, eu tenho pesquisa de 2017, 9 são governamentais e 1 é internacional. 46% dos editais divulgados são voltados para a área de cultura e artes. Os segmentos de música, audiovisual, artes visuais, literatura, teatro correspondem a 2% desse total. Muito bem. Agora vamos falar em cultura?
Vambora.
Falando em cultura.
Muito bem, Frank Valverde, suas novidades para o final do ano.
Sim, hoje vou dar várias dicas aí a respeito do nosso final de ano aí com as nossas dicas, né? A primeira que eu quero falar é sobre um espetáculo que está acontecendo no Sesc Pompeia, que é o Preto Peritamar, O Caminho Que Vai Dar Aqui. É um espetáculo musical e teatral em homenagem ao Itamar Assunção, que se estivesse vivo, estaria completando 70 anos. Ele morreu em 2003, né? Ele teve várias músicas conhecidas como Beleléu, Nega Música, Prezadíssimos Ouvintes, né? E esse show eu assisti na semana passada, é um belíssimo show e eu recomendo que as pessoas visitem o Sesc Pompeia e assistam esse espetáculo que vai até o dia 19, é até esse fim de semana aqui, tá? Uma outra dica é J. Carlos Originais, né? Quem já deve ter folheado aquelas revistas O Cruzeiro, aquelas revistas antigas do Cruzeiro, deve encontrar lá os cartuns do J. Carlos. E uma boa oportunidade, né, para quem quer matar a curiosidade ou matar a saudade daqueles velhos cartuns do J. Carlos, existe uma exposição agora que está acontecendo no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista 2424, que vai até o dia 26 de janeiro. Uma bela exposição também. E para encerrar, Joel, para quem vai ficar aqui em São Paulo, quem não vai viajar,
como Michel,
por exemplo, que não vai viajar, vai ficar aqui em São Paulo, né, curtindo a cidade, né? Eu recomendo que entre no agendão da Prefeitura de São Paulo, que lá tem uma programação muito grande para Natal e para Réveillon. Tá? Para entrar lá, né? agendal.prefeitura.sp.gov.br. Tem uma série de atividades, de músicas, de espetáculos, que muitos deles até gratuitos, que você pode ir lá e assistir e participar neste final de ano. E para encerrar, essa música que nós estamos ouvindo ao fundo, Cultura Lira Paulistana, do Itamar Assunção. Essa música faz parte do disco Preto Brás, Cultura Lira Paulistana, a música que faz uma crítica à situação da cultura lá para trás, né, quando ele existia, e que hoje ainda
vale
continua,
a crítica
ainda
Itamar,
continua válida.
Ele morreu, infelizmente, mas a crítica dele permanece na atual realidade brasileira.
Ternura.
Tá aí, adiantamos a nossa coluna, né, Frank?
Exatamente, mas eu posso aproveitar também aqui e falar sobre o Facebook, né, que nós estamos chegando em vários lugares do Brasil agora nesse momento. Nós estamos aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e também em Pernambuco. E também, olha só, Joel, nós temos aqui uma outra lista que é fantástica, é uma lista internacional dos países onde nós estamos chegando agora, assim, quer dizer, são 25 países, né, pra você ver, é uma relação imensa, não vou dizer os 25, né,
claro.
Mas vamos falar os 10 primeiros países que estão curtindo o site, né,
do
Observatório e também pelo Facebook. Olha, nós temos, claro, o Brasil é o primeiro, né, que é a nossa base, né, depois nós temos Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Alemanha, Argentina e Angola. São os 10 países que mais dão espaço e mais sintonizam no Observatório do
Terceiro
Setor.
Muito obrigado pela sua sintonia, continue participando com o Observatório, não só aqui, mas também nos nossos programas, como o Frank já fez a chamada, né? No Olhar da Cidadania, na Rádio USP, e no nosso programa de TV, na TV a cabo, ou na NET, ou na Vivo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você tem uma informação, Frank?
Sim, tem uma informação que é importante também. Falando nesses números todos, tem mais alguns números a respeito do Observatório Terceiro Setor. Ele é visualizado também em 173 países. Em 2018, no ano passado, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 430 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E o site, né, através do Facebook, nós atingimos 1 milhão e 900 mil pessoas mensalmente.
Muito bem. Vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo.
Olá, olá, muito bem. E voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Num clima festivo já de final de ano aqui, conversamos muito aqui no intervalo, e a assessora da Ambev estava falando que nós temos um edital aberto.
Temos um edital aberto no site do Prozas, né, que ele citou agora. Esse edital está aberto até 10 de janeiro, tá? E a gente vai selecionar as OSCs que vão participar com a gente no próximo ano, né, durante todo o ano, do programa Ambev Voa, que é um programa de capacitação e gestão. Tá? E além de organizações, né, não governamentais, a gente vai atender também empreendedores sociais e negócios sociais. Então acessa lá o site, estamos ansiosos aí para receber nosso novo grupo, né, de organizações.
Muito bem, você que está ligado e precisa de dinheiro para continuar desenvolvendo seus projetos, está aí um edital aberto até janeiro.
Exatamente.
Muito bem, Frank.
E eu quero reforçar o convite para ouvintes e internautas enviarem perguntas e opiniões aqui para o Observatório Terceiro Setor. Viu? WhatsApp, prefixo 11 95077-1295. Ou então via Facebook mesmo, facebook.com/Observatório 3 Setor. Estamos aguardando a sua colaboração.
Voltando aos editais, Andresa, que você que está, este que está aberto, quais são as exigências para minha organização participar deste edital?
Tá. A gente busca organizações que tenham aí a existência de mais ou menos 2 anos, tá? Que elas tenham projetos focados em jovens e crianças em áreas de vulnerabilidade. É, esses são os 2 requisitos mais restritos mesmo. Os demais a gente vai avaliando e a gente quer realmente alcançar a organização de todo o Brasil. É claro que sempre o peso maior acaba sendo São Paulo pela quantidade que nós temos, mas a nossa ideia é estar em todo o território nacional e estar alcançando aí organizações e conhecendo gente nova, projeto bacana.
O Michel, ela tocou num aspecto importante, né? Os editais são concentrados mais aqui no sudeste do país?
A economia do Brasil está aqui, né? 50% da economia ou mais. E as organizações são um reflexo disso. Mas a gente tem feito muito. Eu viajo direto no Nordeste. Metade desse ano eu viajei no Nordeste. Eu atendo muitos clientes lá, palestrando. As organizações do Nordeste, todos os, a gente viu quem participou do prêmio agora do prêmio do ARE, né, do prêmio das melhores ONGs. As melhores prêmios foram para organizações do Nordeste. Então, pelo segundo ano consecutivo.
É uma explicação para isso?
Sim. É, porque quando há escassez, você tem que ir pelo lado da qualidade, né? Então, e menos concorrência. Então, eles podem se dedicar a comunicar melhor o que fazem, conseguem fazer as coisas com mais cuidado. Tem recursos, o Nordeste tem recursos próprios. A maioria dessas organizações vivem com recursos locais. Locais. Então, elas conseguem fazer um trabalho de excelência e se destacar.
Outra coisa que você falou que eu achei importante a gente passar para os nossos ouvintes e internautas é quando você desenvolve um projeto social numa determinada comunidade, é importante você captar recursos ao redor daquela comunidade ou você olha para o mundo e vê as grandes possibilidades?
A gente olha para o mundo, mas a gente começa pelo entorno, né? não é um olhar para baixo, mas é um olhar para o mundo, mas a gente vai começar sempre mobilizando recursos perto de você, perto do relacionamento das pessoas que você tem, perto das localidades onde você está. E na medida que você ganha musculação, que você consegue mostrar resultados para a sociedade, você consegue ampliar esta mobilização de recursos e buscar recursos. E o edital é muito importante para isso também, né, os projetos. Então, essa organização, uma das organizações do Nordeste, ganhou o prêmio ano passado de melhor ONG do Brasil. A gente busca muitos recursos de organizações nacionais, de empresas nacionais, mas sempre com alguma atuação no Nordeste. Então, esse ano, pela primeira vez, conseguiu-se buscar esses recursos que talvez não viriam se não fosse por editais, porque não tinha... A vantagem é que quando você não precisa ter relacionamento com a Ambev para buscar recursos da Ambev. Eu preciso fazer um bom trabalho na minha região, escrever bem, né, entrar no site e mandar o projeto. Então, ele é democrático nesse sentido, o edital, de que permite que organizações do Brasil todo tenham acesso a esses recursos.
Muito bem, o meu projeto é melhor visto se for na área de educação ou pode ser na área de saúde, meio ambiente. O que é mais sensível para quem tem recursos e fala, bom, eu quero investir, vou investir no meio ambiente hoje no Brasil? Nós sabemos que a carência é generalizada, mas em que áreas você, quem está pensando, fala, olha, tenho aqui uma ideia do projeto, eu começo aonde? Começo na educação, na saúde,
e eu vou te responder para uma senhora que me procurou ontem e que todo mundo que senta na minha frente acha que o projeto dela é o mais difícil, que para aquele projeto não tem dinheiro. Tem dinheiro para todos os projetos. Então, e todos são igualmente difíceis. Eu não quero dizer que são todos fáceis, pelo contrário, são todos igualmente difíceis. Para a educação, para a jovem, tem mais. Então, é muito legal, as pessoas se emocionam mais, mas ao mesmo tempo tem mais concorrência. Então fica mais difícil, porque tem mais gente querendo pegar esses recursos. O meio ambiente é um tema muito importante, mas com menos recursos disponíveis no mundo todo. Direitos humanos é uma outra área, mas tem gente que justamente fala, não, mas eu quero investir em direitos humanos. Para mim, então é encontrar este doador para a sua causa. E acho que tem dinheiro para todas as causas. E todas as causas a gente tem que saber o ponto da emoção, tem que emocionar com qualquer tema.
Muito bem. Eu conheço uma organização, que é o Observatório do Terceiro Setor, que investe em direitos humanos. Ele tem uma campanha permanente. E eu quero convidar você, internauta, você ouvinte, participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Esse é o tema da nossa campanha. O seu objetivo é promover o diálogo, uma reflexão, criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Já participaram da nossa campanha?
Ainda não.
Estão convidados, por favor. Vai lá e clique. Vamos. Primeiro, compartilhe também, né?
Se vocês nós estamos refazendo o nosso site, vamos pôr um banner no nosso site.
Muito bem, está aí o compromisso. Já fechamos o ano com o compromisso da BCR. Sobre nossa campanha de direitos humanos, Franklin.
É verdade, é importante que a semana passada foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, na quinta-feira passada. Inclusive nós fizemos um programa especial sobre os direitos humanos, né? Eu tenho uma questão, João, para colocar tanto para a Andresa como para o Michel. A gente sabe que o Michel já colocou no início do programa, né, essa relação entre o Estado e o terceiro setor, e até ele falou que existe uma legislação que contempla essa relação entre Estado e terceiro setor. Agora, a questão que eu quero colocar é o seguinte: dentro da nossa legislação, o que poderia ser feito? Há alguma lei, alguma coisa nova para ser colocada para aprimorar e para melhorar essa relação entre Estado brasileiro e terceiro setor? Michel.
A gente está recém, quer dizer, porque é nova em termos de lei, 2014, né? Parece que mas é ontem. Né? E o marco regulatório do terceiro setor é um grande marco. Realmente, ele muda muita coisa, ele tem que ser aperfeiçoado, a gente está exercendo ele. Mas ele é um bom marco. Acho que este é o caminho que a gente tem que
mas
seguir.
Mas a sua construção foi feita para as organizações que captam dinheiro público, né?
Sim, o marco regulatório é para a relação entre organizações e dinheiro público. É nisso. Tá? O Estado não tem que se meter numa relação particular, nem deve.
Organizações de interesse privado.
De interesse privado. Vamos dizer, uma empresa e uma organização sem fins lucrativos, o Estado, não precisamos do Estado, nem queremos o Estado nisso. Deixa os dois se entenderem. Mas sim, onde podemos avançar...
Mas ele não deveria estar fiscalizando se está sendo feito?
Não cabe ao Estado fazer isso.
Então não fiscaliza ninguém?
Não, você já tem... A sociedade fiscaliza. A sociedade fiscaliza e você presta, você tem um balanço. Você presta contas à sociedade e não ao governo. Você também manda relatórios para o governo quanto dinheiro entrou. O governo tem acesso a quanto dinheiro entrou, quanto saiu, o que foi feito. Mas ele não tem nenhum poder de controle, de modificar isso, nenhuma sanção. Onde o governo pode ajudar, que aí entra governo, sociedade civil e organizações, que é nos incentivos fiscais. Essa loucura que nós temos hoje. Lei para cá, lei A, lei B, lei C, cada uma diferente. Isso tem que acabar.
Regulamentar uma lei os incentivos única, fiscais.
Uma lei única, e hoje algumas têm, quer dizer, não tem lei de incentivo para direitos humanos, não tem lei de incentivo para educação. Ao mesmo tempo tem demais para cultura, tem para esporte, e para idoso e para criança. Isso é loucura. Gerir isso não faz sentido para ninguém. Então, eu tem um projeto de lei de minha autoria, que está tanto no Estado quanto na Federal, para unificar, isso eu já falo no meu livro de incentivos fiscais também, de ter um incentivo fiscal no modelo dos Estados Unidos, 501c3, um incentivo para todo mundo universal. Isso seria um grande ganho para a sociedade.
Andresa, como é que você vê essa questão?
Eu acho interessante a questão dele falar de incentivos fiscais, né? A gente também trabalha com isso, mas o que eu acho que eu levo de maior aprendizado nesse tempo trabalhando em relações corporativas, né? E principalmente com o terceiro setor, que a gente aprende muito diariamente, eles me falam o seguinte: a melhor forma de eu garantir meu recurso é variá-lo. Como? Não depender nem somente do governo, não depender nem somente da iniciativa privada e nem da pessoa física. Então, eles fazem, as organizações melhor preparadas que eu conheci, elas têm os recursos bem distribuídos. Elas
diversificado,
captam,
né?
Exatamente, de fontes diversas. Eu acho que esse é um caminho que eu aprendi com elas e que eu acho que é bacana aí passar para quem está trabalhando e está querendo entrar realmente no terceiro setor.
fontes e estratégias.
Acho que olha, duas... segundo dados que eu tenho de 2015, nós temos por volta de 33 milhões de doadores no país. E há uma... ainda podemos crescer muito, né? De que maneira nós podemos incentivar o processo de doação no Brasil, que também é uma forma de captação de recursos, né? Importante para as organizações.
Estamos para lançar a segunda pesquisa. Estamos juntando recursos, estamos na fase de mobilizar os recursos para ano que vem, essa dada de 2015, refazer ela, e a gente já sente...
Você acha que cresceu?
A gente já sente. Cresceu. Cresceu e muito. E não cresceu 10%, não. Em 5 anos, nós crescemos muito a base de doadores. Você anda aqui pela Paulista, você vê as pessoas sendo abordadas para doar, e elas doam. Elas doam. Então, é efetivo você... A gente está aprimorando a forma de saber pedir. Saber pedir na rua, saber pedir no telefone, saber pedir na internet, para essas pessoas físicas cada vez doarem mais. Mas isso é uma... a gente tem que avançar. Ainda vai ser pouco, mas a gente está aumentando.
Esse número... o dia de doar tem ajudado? Porque aqui em dezembro, né, foi o dia de doar.
Fizemos agora.
Fizemos um programa.
Também,
né,
fizemos um programa especial sobre isso.
A BCR é a líder do dia de doar no Brasil. Dia 3 de dezembro foi o último. Ano que vem vai ser também no comecinho de dezembro. Ele é importante. A gente já tem medido isso nos últimos anos, e a cada ano aumenta o valor doado no dia de doar. Que é uma forma também de você incentivar a doação no Brasil. Mas... mais do que incentivar a doação, e eu acho que a gente está fazendo também, a gente tem que incentivar as organizações a pedirem mais. Eu acho que o problema nosso é que a gente não sabe pedir. A gente pede pouco. A gente pede de forma acanhada. E isso é que a gente precisa.
Essa é a sua impressão, Andressa?
Eu acredito, e eu também volto para a questão de comunicação. Eu assisti uma palestra recente também no terceiro setor, que eles falavam disso, né? Que é importante pedir, não tem que ter vergonha, nem tacanhar, tem que saber pedir. Mas eles falaram que muitas vezes há uma divulgação de uma ação, e aí você tem que procurar como doar. Então aquilo tem que estar óbvio, não precisa você sair à procura, né? Então às vezes a gente também não sabe como pedir, e aí vai também caminhar isso pela comunicação, né?
Comunicação e meios de pagamento. A gente avançou muito nisso. Hoje a gente já tem vários sistemas e softwares por QR Code, por facilidade, ajudar o doador a conseguir fazer a doação.
É uma frase comum que a gente nasceu com ela, dizendo que o brasileiro é solidário.
Exato.
O brasileiro é solidário mesmo?
Eu entendo que sim. Eu já estou nesse mercado há 15 anos, como profissional, mas como voluntário desde os meus 14 anos. Com quem eu convivo é solidário. Se você vai pedir, se você chega para uma pessoa e pede alguma coisa coerente para uma questão importante, você vai ter o apoio, e não é só dinheiro. Então eu acho muito importante frisar isso. Às vezes pode ser um abraço,
no caso do terceiro setor, o voluntariado, né?
O tempo, o voluntário. Isso. Você pede, lógico que você vai receber não, faz parte da vida receber não, mas a maioria das pessoas, se você pede da maneira correta, você recebe o que você pediu.
Andressa, você acredita que o brasileiro é solidário?
Eu acredito. A gente até rodou uma pesquisa recente com o Ibope, né, acerca de voluntariado. E o resultado foi mais ou menos. 70% acredita que o voluntariado é importante para o terceiro setor. Parte de 70% fala que teria tempo, mas somente 18% doa seu tempo. E uma das conclusões da pesquisa é a informação. Então, eles falam que eles não sabem exatamente, tu falou de entorno, então, quais são as organizações que estão ali na cidade dele, no bairro dele, que ele poderia ajudar. Então, eu acho que a vontade há, mas falta a gente conectar melhor.
E hoje o mapa das organizações da sociedade civil, ele, por geolocalização, você aperta lá onde está e ele te mostra todas as organizações que estão perto de você.
Você sabe que deu uma proposta no Observatório do Terceiro Setor de nós realizarmos um evento no ano que vem falando da comunicação no terceiro setor. Às vezes existem projetos muito interessantes desenvolvidos numa determinada comunidade que desconhece aquela organização, que ela está ali. E a nossa preocupação é colocar a comunicação como prioridade para essas organizações contarem o que estão fazendo e mostrarem o seu trabalho, né, seu projeto, o lugar onde eles estão localizados. Fala-se também, Andressa, que o pobre é mais solidário que o rico. Você acredita nisso?
Olha, eu não sei, assim, eu sou de família bem simples, né? Eu sou do Nordeste. E eu sempre fui criada em um ambiente que a gente divide tudo. né? Então, eu não sei se pela escassez, né, pela falta, a gente aprende a compartilhar muito cedo. Então, que as pessoas com menos, sim, são solidárias, são. Né? Mas eu acho que generalizar, não sei se eu sou capaz de fazer isso, mas, da minha experiência, posso dizer, sim, que as pessoas mais simples, as que têm pouco, elas estão aptas a compartilhar. Né? A gente aprende isso muito cedo.
Concorda, Michel?
Ah, eu não tenho achismo aqui, aí eu tenho que usar as pesquisas, e a pesquisa do IDES, que foi feita em 2015, sim, mostra que percentualmente aquele menos afortunado que ganha menos é o que mais doa, percentualmente falando.
Por que os ricos no país são insensíveis?
Então, eu não digo que eles, não falei que eles são insensíveis.
Eu coloquei, a pergunta é minha, por que eles são? Se você não concorda, por favor, fique à vontade.
Não sei, aí eu não tenho, não sei. É. Eu acho que a gente... Eu lido muito, vamos dizer, eu visito muito essas pessoas com muitas posses.
Deixa eu ajudar você na resposta.
Por favor.
A neurolinguística diz o seguinte, que o problema pode estar em você, para você solucionar o problema. Então você assume a responsabilidade dele. Você acha que é por causa das organizações que não sensibilizam essa classe social, por exemplo?
Eu acho que é não saber comunicar e não saber acessar, não ter acesso. Então, você acessando essas pessoas, e essas eu tenho contato com muitos que têm muito
acessar,
dinheiro,
né? Quem tem dinheiro,
mas eu tenho acesso a essas pessoas que têm muito, e elas fazem muito. A questão é se é percentualmente falando, se elas não poderiam fazer mais. Acho que essa é a grande questão.
Essa é a grande questão, é verdade.
Porque às vezes pode ser para uma pessoa mais simples, R$10 ou R$2, equivalente, sei lá, alguns milhões desse outro que está. E essa pessoa com mais posses, ela ajuda, mas talvez não nesse potencial de milhões que ele poderia fazer.
Isso, e você me fez lembrar também uma pesquisa aí que, por exemplo, a cultura nos Estados Unidos de doação. Você pega um casamento, um aniversário da classe média, da classe média alta, eles não pedem mais presentes, né? Ele, olha, doa para determinada organização da sociedade civil que está desenvolvendo um trabalho com crianças, adolescentes, idosos, enfim. Aqui não existe isso, né? Quer dizer, se existe é muito pouco, né?
Eu acho que existe. Muitos dos nossos fazem isso. Eu acho que sim, existe. A gente é que não sabe pedir. E mesmo nos Estados Unidos, nenhum americano acorda e fala, vou entrar na internet para procurar para quem eu vou doar hoje. Isso não existe.
Elas já se comunicaram com ele. Ele já
elas
tem
foram. Essas pessoas que doaram foram assediadas durante um mês ou dois. Me dá, me doa, me doa, me doa. Então, lá que tem pesquisa, a pessoa é assediada 8 vezes para fazer uma doação. E aqui a gente manda um e-mail e quer que as pessoas doem. Então, o problema para mim está na cultura da petição.
Você sabe que nós fizemos um programa sobre isso? Não sei se você lembra, Franklin. E veio uma pergunta de um ouvinte que falou assim, olha, pois aqui na Paulista tem uns jovens caracterizados de palhaços e pedindo para uma organização, se não me engano, da Zona Sul. Né? E a mulher reclamou que ela, com mais idade, eles não pedem para... Eles só pedem para os jovens. Ele não pede para idoso. Ela falou, eu me sentia aí um preconceito nisso. É essa desinformação e essa maneira de se colocar também pode inibir que as pessoas doem, né? Por exemplo, o idoso que anda aqui na Paulista, ele não é abordado. Só uma jovem ou uma pessoa de meia idade é abordada para dar sua contribuição.
É um erro, a gente tem falado bastante com esse pessoal que fica na rua. Hoje eu fui abordado, eu estava vindo para cá e o rapaz de uma organização me abordou, o que não é normal, eles normalmente me deixam passar. E eu falei, infelizmente eu tenho um compromisso e tal, pedi desculpas para ele, falei, hoje você não vamos poder conversar. Mas normalmente eles abordam jovens, por quê? Na verdade essa é a questão, porque está mais próximo deles, são jovens. Eles não sabem
a linguagem deles está mais próxima.
Está,
né?
Mais próxima.
É o famoso conflito de gerações.
Eles têm medo de falar com uma pessoa mais idosa. E é um erro, é um bobo. Porque a gente ouviria, talvez teríamos mais tempo para ouvir, né?
Com certeza.
Trataríamos bem.
Você sente isso também?
Eu acho que é despreparo, né?
Despreparo.
E a gente volta, né, para a questão de formar, né, de preparar e de comunicar. E um outro ponto que também acho que pode impactar é a transparência, né? Como que eu mostro que a minha organização é transparente, é confiável, né, para receber essa doação? E a gente se depara, às vezes, com organizações que não têm um site bacana que mostre as ações, que mostre os resultados, que mostre o impacto. Então, isso acho que também isso pesa. Porque se eu sou abordada, eu vou querer acessar e verificar. E nessa verificação, será que eu sou realmente ali atraída, de fato, né? A doar de forma confiante? Às vezes, não.
Muito bem, você falou uma palavrinha mágica que estava passando despercebida no programa e a gente tem que destacar: transparência. As organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos sociais relevantes têm que ter transparência, têm que informar seu balancete nas redes sociais, descobrir as ferramentas, das mais variadas ferramentas, para colocar o que está fazendo, como está fazendo, e se captou recursos, sobretudo de doações, deve dizer os valores que receberam, para que elas comecem a formar um novo público para a doação. A gente percebe também que a resistência de algumas pessoas é a desinformação. O que, que ela fez? Ah, eu doei um dia, mas ninguém me informou mais nada. Esse dinheiro, não sei o que aconteceu com ele, né? E há dois tipos de doação. Através da razão, que você tenha muita informação. Você citou lá o perfil do norte-americano, que recebe oito abordagens. Aqui no Brasil, você doa, Franklin, por emoção. Nunca é a razão. Nunca você fala, bom, eu tenho aquela organização, eu conheço profundamente aquela, sei, ela, olha, eu recebi no ano passado o resultado do balancete, quantas crianças foram atendidas e tal. Aqui não, você olhou uma criancinha.
Agora, há uma questão aqui no Brasil também, a questão do pedido, né? A própria sistemática brasileira, você às vezes pode evitar de receber os pedidos, né? Você pode colocar aqueles telefones que te ligam pedindo uma solicitação, né? Você simplesmente bloqueia aquele número e você não recebe mais. Então, quer dizer, às vezes fica difícil essas oito possibilidades, como nos Estados Unidos. Às vezes na primeira, na segunda, o pessoal já está bloqueando, né?
Porque... é verdade. 5 minutos para a gente fechar o programa. O que é mais importante deixar registrado aqui? Além de um edital que está rolando por aí, que vai até janeiro, ela vai falar sobre isso. O que mais importante você queria deixar registrado, que eu não te perguntei, nem eu, nem o Frank. E que as pessoas,
Joel,
que dão das organizações...
Desculpa interromper, mas tem aqui uma coisa importante. O João Rocha de Osasco, chegou uma questão aqui. É recomendado...
Olá, João. Obrigado pela sua
pergunta.
Obrigado,
João Rocha, pela sua colaboração. É recomendado as organizações já se prepararem para um calendário de editais?
Olha só,
você já pode já responder
pergunta.
Se despedindo, né?
Isso.
Então, vamos ver. Como que a gente começa essa estratégia? Vamos ver. Essa estratégia, para mim, organização é importante. Eu quero participar dos digitais. Primeira coisa, alguns chamam de banco de projetos, eu chamo de 2, 3 projetos bem inscritos. Você vai se dedicar agora, janeiro, fevereiro e março, em escrever teu projeto da tua organização muito bem. Vai estar tudo escrito, tudo que você faz. Tudo, 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 tudo. Não vai ter nenhum edital que você vai usar ele. Mas na medida que esses 1.600 editais vão sendo divulgados, você vai ter tempo, teu projeto está pronto, teu cenário, justificativas, metas, valores, está tudo pronto. 1, 2 ou 3 projetos maiores. E aí você tem tempo de recortar e colar para participar de um determinado edital que tenha a ver com a sua causa. Então, a gente não sabe quais são, porque cada... E é uma tendência de mercado. Cada vez mais, vamos dizer, a Ambev há 2 anos atrás não tinha edital. Há 2 anos já tem. Cada vez mais a gente tem novos atores entrando. Antigamente, o consulado do Canadá só aportava recursos para o Nordeste. A partir do ano passado, aportou para o Sudeste também. Então, é uma coisa que você tem que estar sempre ligado. Então, tem os projetos prontos, bem escritos, bem detalhados. E aí, acompanhar, recortar, colar, participar... E você vai, na média, captar entre 200 a 500 mil reais por ano. Essa estratégia edital, ela permite esse tipo, sem falar dos incentivos fiscais, com incentivos fiscais, esse número...
Que é uma quantia razoável,
sobe,
né?
Sobe bastante.
Durante o ano, né, que a gente estava tocando o programa, organizações nos procuravam, né, e a gente sempre falava, a gente vai abrir, né, novo processo seletivo na data X. Eu acho que, além de ter um projeto preparado, é estar atento também nas plataformas de divulgação. Né? Eu acho que a gente citou algumas plataformas aqui, mas a gente tem que buscar, né, são muitas oportunidades, então a gente tem que estar atento para quando surgir a gente está preparado com o projeto pronto, mas também não perder o time. Né? Então a gente tem falado, a gente está com o processo seletivo, como a gente falou, aberto, né, para a seleção do ano que vem até 10 de janeiro, e às vezes acontece, né, da organização chegar depois, e aí não tem mais como, né, que a gente já está tocando o programa. Então, ficar atento aí às comunicações.
E eu quero aproveitar e convidar a todos e a todas para que acompanhem também o nosso programa de TV. às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E pela NGT, na quinta-feira, ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e no 45 no Rio de Janeiro.
Muito bem, eu quero fazer um chamamento para nosso próximo programa, na quinta-feira, é o último programa do ano ao vivo. Claro que nós vamos continuar com os programas gravados, mas quinta-feira próxima é o último programa do ano, de número 600 programas. E qual é o tema? O tema é o panorâmico econômico e político para 2020. O que você acha? Já vai formulando a sua pergunta. Na próxima quinta, às 14 horas, nós estaremos aqui. Mais alguma coisa, não?
Não, acho que...
Ponto final no mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero agradecer você, internauta, você, ouvinte, que participaram do programa. E meu agradecimento especial é a Andressa Machado, especialista em responsabilidade social da Ambev, ao Michel Freller, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio de Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza. Estaremos na próxima quinta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até lá. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.